Nós os saudamos todos, de longe, de perto e em todos os lugares, no santo nome de Jesus, do Jesus Cristo, e desejamos a todos nós as ricas bênçãos de Deus. Antes de iniciarmos, vamos nos levantar para a oração. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações por esta hora de graça, por esse dia de graça que Tu nos presenteaste novamente. Esteja conosco nessa hora, ó Senhor. Nós te pedimos por Tua presença, por Tua ajuda. Ó Senhor, ajude-nos e seremos ajudados. Abençoe-nos, então estaremos abençoados. Tu sabes o que necessitamos, ó Deus fiel. Ó Senhor, também lembramos-nos daqueles que colocaram os pedidos aqui, Senhor. Tu possas abençoá-los, Senhor, no lugar onde estiverem agora, Senhor. Esteja com eles e ajude-os. Cure, Deus fiel, onde há necessidade de cura. E salve onde há necessidade, Senhor, de salvação. Nós te pedimos por tudo isso no Seu precioso nome. Esteja com todos nós perto. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Vamos iniciar cantando o hino 176.
Thank you.
Amém. Eu creio, também nós que já nos abrimos para Ele, queremos pedir renovadamente que Ele esteja conosco também nesta hora e nos consagre novamente para a honra do Seu nome. Vamos como segundo hino cantar 178. Ouçam a maravilhosa palavra, o Evangelho. Amém. Obrigado. Sim, eu penso que nós viemos aqui para ouvir renovadamente a palavra de Deus, deixá-la falar para nós nesse último e sério tempo, que de fato os nossos corações e nossos pensamentos possam estar abertos para que nós possamos recebê-la, receber aquilo que o Senhor tem para dizer, não nos colocarmos contra, mas sim crer e então trazer a gratidão ao Senhor. O homem de Deus, Davi, disse algo, trouxe algo maravilhoso à expressão no Salmo 138. Vamos nos levantar quando lemos essa palavra. 138, Salmo. Graças te dou de todo o meu coração. Sim, nós podemos também somente agradecer pela fidelidade. Então ele exclama aqui, graças te dou de todo o meu coração, diante dos deuses, a ti canto louvores, inclino-me para o teu santo templo e louvo o Teu nome pela Tua benignidade e pela Tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo o Teu nome e a Tua palavra. Aqui também podemos dizer um amém. Ele tornou a sua palavra grande acima de tudo, também nos nossos dias. No dia em que eu clamei, atendeste-me. Isto é maravilhoso. Que não seja somente para Davi assim, mas que sejam, nós também encontremos também atendimento quando nós oramos. Isso é nosso desejo, que o Senhor nos ouça, que nos possa ouvir e então dar aquilo que nós, para o qual nós pedimos em oração. No dia em que eu clamei, atendeste-me, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Que maravilhoso! Não é isso um testemunho maravilhoso? Sim, aqui nós podemos realmente estar alegres e contentes. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, contudo, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Embora eu ande no meio da angústia, tu me revivificas. Assim é. Contra a ira dos meus inimigos, estendes a tua mão, e a tua destra me salva. O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Até aqui essa preciosa palavra de Deus. Vamos orar. Ó fiel Pai Celestial, também nós te agradecemos por tua fidelidade e graça que nos acompanhou até esta hora. Ó fiel Senhor, por tua benignidade e fidelidade jamais se termina, Senhor. Mesmo se às vezes nós somos infiéis, você permanece fiel, tu permaneces fiel. E nós podemos confiar em ti e trazer a honra, o louvor e a adoração e a gratidão a ti. Esteja conosco, abençoe meu irmão aqui, abençoe a tua palavra, abençoe todos que a receberão. Nós te pedimos no teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Nós podemos nos sentar? Sempre fiel a Jesus, sempre fiel a Ele. Muito obrigado. Eu também saúdo-vos no precioso nome do nosso Senhor de coração e desejo para nós as ricas bênçãos de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos de perto e de longe para ouvir a palavra de Deus no original, sem interpretações, sem opiniões próprias, simplesmente assim como está escrita, pois a palavra de Deus jamais volta vazia, mas sim cumpre aquilo para o qual foi enviada. Nós recebemos ligações telefônicas de muitos países. O irmão Daniel, da cidade do Cabo, o irmão Mutika, de Joanesburgo, e Dr. Mbie, do Congo, o irmão Barrier, o irmão Jinton, o irmão Wallström, de todos os lugares, os irmãos enviam saudações, o irmão Nyagi, de Nairobi. Nós somos, de fato, ligados intimamente com todos e nos alegramos que a palavra de Deus é ouvida, por ela ser ouvida e recebida e crida, então nós temos certamente aqui visita aqui, que estão pessoas que estão pela primeira vez no nosso meio, um irmão do Brasil, uma irmã do Chile, e certamente amigos da Suíça, da Suécia. E eu gostaria que todos que estão aqui pela primeira vez se levantem para que possamos de todo o coração desejar as boas-vindas a eles. Lá está nossa irmã. Sim, lá estão alguns irmãos. Vocês são da Suécia? Vocês são da Suécia. Deus os abençoe especialmente. Deus te abençoe, irmã do Chile. Deus te abençoe, nosso irmão da Bélgica. Seja bem-vindo aqui. Muito bem. Mais uma irmã aqui. E esse é nosso irmão do Amazonas, da região do Amazonas, do Brasil. Amanhã nós pediremos que ele venha para a frente, para que toda a igreja possa vê-lo e também dê um pequeno testemunho. Então nós temos nossa irmã, Deus te abençoe, no nosso meio, especialmente. Lá nós temos um irmão, Deus te abençoe. Aqui mais uma irmã. Nós somos simplesmente gratos por todos vocês que podem vir aqui. Ainda é o tempo da graça e ainda nós temos as possibilidades para ouvir a palavra de Deus, do Senhor, no original. Talvez, como primeira coisa, que nós daqui também saudemos a todos em todo o mundo. Alguns não se levantaram, que também estão aqui pela primeira vez. Nós não mencionaremos nomes, não se preocupem. Nós somos simplesmente, estamos contentes e gratos a Deus por estarmos aqui sem impedimentos, que para ouvir a eternamente válida palavra de Deus. Então nós temos saudações também do irmão Tzvika, de Israel. Ele foi nosso guia durante a viagem através de Israel. Nós, de fato, tivemos uma viagem muito bonita. E o irmão Tzvika me telefonou e disse, no fim, sobre lágrimas, irmão Frank, se vocês vierem no próximo ano, por favor, eu gostaria de ser vosso guia. Então ele ainda acrescentou, as pregações à noite me acrescentam tanto. E aí ele começou realmente a soluçar e se alegrou que a palavra de Deus falou com ele e também para ele não voltou vazia a palavra. Também ele nós saudamos de coração e todos nossos amigos em Israel e em todo o mundo. Muito brevemente, o que se refere à viagem, nós éramos exatamente 50 pessoas, foi harmônico, nós tivemos duas dificuldades já logo no começo, uma em Frankfurt, quando o irmão Kramer, que está sentado aqui na frente, ele queria fazer o check-in. Ele recebeu, então, uma palavra negativa, porque o senhor não tem o visto, então não pode viajar mais, então nós todos esperamos. E vejam, então, finalmente, eu tinha ele perto de mim e disse, simplesmente, vá para o próximo guichê, alguns mais além, agradeça no primeiro guichê onde você foi atendido e vá então ao próximo, um pouco mais distante, então, e pegue o seu cartão de embarque. E vejam, ele foi e recebeu a carta de embarque e voou conosco para Israel. Vocês todos sabem, no nosso país é assim, todos que nasceram antes de 1928, eles têm que, devido ao nosso passado no terceiro reinado, eles têm que passar por uma seleção, por uma peneira, antes de poderem viajar para Israel. Mas Deus deu graça. O pior foi, naturalmente, em Israel, em Tel Aviv, quando uma irmã está aqui, a irmã de Luxemburgo está aqui. Ela não está aqui, mas ela não tinha o passaporte e não tinha nem o cartão de carteira de identidade, e nós pousamos em Tel Aviv e ela não chegava, ela não vinha. Então eu tive que, com uma autorização especial, voltar à região da alfândega. E vejam, então, ela estava sentada triste num banco, e então eu fui às pessoas que estavam nessa região da alfândega e perguntei o que está acontecendo, porque uma mulher não pode entrar, uma mulher que veio do Burundi, que não tem nenhum passaporte, nenhuma carteira de identidade, como pode ser isso possível? Eles falaram, né? E então veio o Ministério do Interior, foi contactado, e como as coisas têm que ser feitas num caso como esse. E os superiores vieram, então, isso realmente não pode ser. Essa senhora tem que voltar com o próximo avião, ela tem que deixar o país. E assim como para mim, às vezes como é dado pelo Senhor, para mim, veio sobre os meus lábios, prezados senhores e senhoras, seria esta a primeira vez que o Deus de Israel me deixaria aqui a ver navios. E então, eles olharam um para o outro, e a senhora que estava sentada à minha frente me olhou, então, e disse: o senhor tem 140 cheques? Eu disse: eu tenho. Então, esse era o preço para o visto, e ela recebeu o visto e pôde entrar no país. E, no fim, eu ouvi: jamais aconteceu e também jamais acontecerá. Isso está bem para mim. Eu disse obrigado e me despedi. Deus está ainda no plano e tudo está debaixo dele. Ele prepara um caminho onde não havia caminho. Nós vivenciamos isso há pouco também na América do Sul, como depois de muitos e muitos anos, Deus realmente deu graça, e nós nos alegramos com todos que encontram graça diante de Deus. E nesse último tempo, que podem ouvir a verdadeira mensagem divina e crer assim como a Escritura diz. Então nós temos somente uma consideração breve que eu já às vezes fiz aqui e lá, também no último domingo em Zurique, quando estávamos dirigindo ao longo do Mar Morto. Eu estava entristecido como jamais antes em Israel, e nós podíamos ver as grandes áreas que não tinham mais água. O Mar Morto havia voltado, estava muito além das suas margens. Simplesmente é uma visão muito, muito triste, e eu não pude realmente suportar isso. E pensei comigo mesmo: por quê? Porque isso tem que ser assim, exatamente em Israel, e ainda com o Mar Morto? E quando então, quando eu estava, voltei ao hotel, pensão, então eu li Ezequiel 47, e versículo 11 está dos charcos e das poças que não sararão, mas que serão deixados para produção de sal. E então eu me alegrei interiormente. Então eu marquei os dados, vocês podem ler isso, Ezequiel 47. Lá estão os detalhes, o que acontecerá quando o templo for construído, quando o Senhor colocar a sua ordem divina, restituir a sua ordem divina, então a fonte surgirá, jorrará do templo, e então que virá até o Mar Morto. Eu tenho aqui os dados. O Mar Morto, ele tem um comprimento de 55 quilômetros e uma largura de 16 quilômetros, mas ouçam atentamente. Até 1930, ele ainda tinha... Ele tinha 1.050 quilômetros quadrados e agora só tem 600 quilômetros quadrados. E 25 metros ele desceu a sua profundidade. Vocês podem imaginar como quão entristecido eu estava. Mas quando eu li então que o Mar Morto que se tornaria vivo e que a riqueza de peixe seria tão grande como no grande mar, e então e que esses charcos e esses pântanos que estão nessa região que não estão mais na bacia principal do Mar Morto, que, por um lado, o mar se tornaria saudável, e que haveria riqueza de peixes, e 300 metros adiante, ou 800 metros adiante, então permanecerão os charcos com sal, para que o sal possa ser ainda produzido. E então eu pensei comigo mesmo, meu Deus, se isto já está assim, como será quando a fonte jorrar do templo? Quão perto tem que estar então a vinda do Senhor? Irmãos e irmãs, há momentos na nossa vida onde Deus fala diretamente conosco. E coloca a sua palavra diante dos nossos olhos e nos deixa saber quando vocês verem que isto tudo está acontecendo, seja em Mateus 24 ou Marcos 13, ou seja em Lucas 21, seja em 1 Tessalonicenses 4, seja em 2 Tessalonicenses 3, independentemente onde o tempo do fim está descrito, seja em 2 Pedro 3, ou mesmo que formos até o Apocalipse, nós vemos de fato como a profecia bíblica está se cumprindo no nosso tempo, diante dos nossos olhos. E se nós olharmos então aos acontecimentos mundiais, se olharmos para Roma, amanhã pela manhã, eu trarei os títulos das reportagens, quer dizer, o mundo sob a visão de Roma. É simplesmente insignificante se realmente uma eleição aqui ou lá, o resultado é isso, não importa nada. Tudo já está caminhando em alta velocidade. Nenhuma pessoa precisa esperar se os cidadãos de um país decidem. As decisões já foram tomadas há muito tempo e tudo está seguindo com o seu plano, independentemente como um plebiscito, qual o resultado de um plebiscito. até os políticos, os dirigentes atuais, após a eleição na França e na Holanda, eles disseram: não se preocupem, essa agenda europeia vai continuar e nós sabemos todos. Então, não se preocupem, nós estamos de fato no fim dos tempos do fim e todo mundo está sendo unificado. Realmente, só há um ponto no mundo, só uma realmente capital mundial onde a religião e onde a política são resumidas. E quando eu li que o Papa Benedito XVI, 174 diplomatas, ele recebeu 174 diplomatas de todo mundo. Então imaginem que aplauso, imaginem que aplauso foi dado a ele antes de ele receber esses diplomatas de 174 países, antes dele falar com eles. Tudo está simplesmente já aí. E nós percebemos para quem as pessoas olham, quem é essa grande pessoa para qual todos esperam. E de fato se torna revelado. Mas voltando, chegando ao tema para esse fim de semana, trata-se do chamado de Deus. Do chamado de Deus, primeiramente pelo chamado de graça, pelo chamamento para fora do mundo e do pecado, da incredulidade, de tudo o que não está de acordo com Deus e com a palavra de Deus. E então trata-se do chamamento para fora daqueles que já se tornaram crentes. Deixe-me para isto ler algumas passagens bíblicas. A primeira de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 40, que é muito conhecida por todos nós, a palavra muito conhecida, versículo 1, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Versículo 3, eis a voz do que clama. Reparem, a palavra chamar, clamar, eis a voz do que clama. Preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Versículo 6, uma voz que diz, clama, ou no alemão, ouçam uma voz que diz, clama. Respondi eu, que hei de clamar? E então, nós vamos diretamente para Mateus, capítulo 1, onde esse homem de Deus, ele veio para preparar o caminho ao Senhor, para elevar o que era baixo e para abaixar o que era alto, assim como estava escrito, descrito no profeta Isaías. Mateus 3, versículo 3. Mateus 3, versículo 3. E agora percebam como diretamente é a palavra de Deus. Como a palavra de Deus é direta. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Não poderia ser outro. Este é o homem que é anunciado referente à palavra do profeta Isaías. Quão frequentemente já repetimos aqui, o Novo Testamento, ele começa de forma sobrenatural com o cumprimento das profecias bíblicas do Velho Testamento. Nós temos, especialmente no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, que a atuação sobrenatural de Deus, desde o princípio, pôde ser testemunhada dela. Lucas 1, versículo 1. Visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizam, percebam isso, que se realizaram segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares. Desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. E agora, Lucas escreve, também a mim, depois de haver investigado tudo cuidadosamente desde o começo, pareceu-me bem, ó excelentíssimo Teófilo, escrever-te uma narração em ordem para que conheças plenamente a verdade das coisas em que foste instruído. Isso nós precisamos. Nós precisamos esse caminho de provas que nos convença. E nós vemos aqui, se nós lemos a seguir, então Lucas, ele começa a relatar como o anjo Gabriel veio a Zacarias como o anúncio do nascimento daquele que viria antes do Senhor no poder e na força de Elias para trazer o coração dos pais de volta para os filhos. Isso foi uma parte da promessa do profeta Malaquias. E então nós temos aqui essa prova, essa sequência de provas na palavra de Deus, e nós podemos, de acordo com a palavra de Deus, nós podemos nos deixar convencer de tudo, e nós não queremos nem sequer absolutamente crer naquilo que não está escrito, e nós estamos convencidos através da palavra de Deus, no qual nós temos a profecia, nós comparamos a profecia com o cumprimento profético dessas profecias, e esse é um convencimento onde nenhuma pessoa precisa ajudar mais. Isso é de uma vez por todas, sim e amém. Assim Deus disse e assim aconteceu. Então nós temos aqui o anúncio de nosso Redentor, também em Lucas 1, a partir do versículo 26. Então nós temos o louvor de Maria, que minha alma, Lucas 1, versículo 46. A minha alma então engrandece ao Senhor. Então nós temos aqui o relato do que Zacarias trouxe como louvor, Lucas 1, versículo 67, e seu pai, Zacarias seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e para nós fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. E agora vem no versículo, no versículo 70, assim como desde os tempos antigos tem anunciado pela boca dos seus santos profetas. Eu leio isso somente para mostrar para nós e com motivo para nos mostrar essa edificação, como Deus deu promessas e como e como Ele cuida da Sua palavra e tudo para trazer tudo ao seu cumprimento. Vamos voltar para Mateus, o capítulo 11. Aqui o nosso Senhor mesmo confirmou, e mais uma vez nós encontramos aqui a expressão, pois isso é muito importante, não podia ser outro, somente aquele que Deus tinha prometido, que Deus tinha anunciado, somente Ele podia ser, também como precessor, e Ele também foi. Mateus, capítulo 11, versículo 10. Este é aquele de quem está escrito: eis aí, envio eu ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. E agora nós temos duas passagens bíblicas que se referem ao profeta Isaías, que se referem, que vem do profeta Malaquias também, e das duas vezes está escrito: este é o homem que Deus enviou, e do qual, então, no Evangelho de João, no capítulo 1, está escrito que todos deveriam vir à fé através dele. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio, não um outro. Mais uma vez, este é o homem. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos cressem por meio dele. Se há um profeta prometido, então não é outro, então ele é. Este é ao qual se refere a palavra do profeta Isaías. Este é aquele ao qual se refere a palavra do profeta Malaquias. Este é um homem enviado de Deus, por Deus, com a palavra de Deus para o tempo, no princípio, quando a ponte do Velho para o Novo Testamento deveria ser montada, construída, e se cumpriu o que estava em Lucas 16:16, o que está escrito, que a lei e os profetas eram até João, e a partir daí, então, a partir daí, o reino de Deus foi divulgado. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 16, nós podemos ler, com referência ao nosso Senhor: pois todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça. No versículo 17 é ressaltado: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E não somente vieram, mas através dele se tornaram realidade. Irmãos e irmãs, assim como Lucas escreveu, que são coisas que nos convencem da Escritura, nos convencem a partir da Escritura, e isso nós necessitamos no nosso tempo. Não é suficiente que nós digamos: a tua palavra é a luz dos nossos caminhos diante de nós. Isso tem que se tornar assim. Isso tem que se tornar assim. E se nós formos a 2 Pedro, no primeiro capítulo, se nós lermos que a palavra profética, ela ilumina com uma luz em lugar escuro. Hoje em dia trata-se, e eu peço a todos que recebam isso, trata-se de as promessas que Deus deu para os tempos do fim na sua palavra, que nós criamos, que nós recebamos e que nós vivenciemos também essas promessas. Nós ressaltamos repetidamente, assim como Deus de Israel, assim como Deus juntou Israel de todos os povos, línguas e nações, de acordo com a promessa, de acordo com as promessas da Escritura, os trouxeram de volta à terra da promessa, à terra prometida. Eles têm que estar lá. Eles têm que estar lá onde as promessas encontrarão seu cumprimento. Eles não podem estar em Nova York, em Washington ou em algum outro lugar, em Paris. Ou... Isso não dá, não funciona. Eles têm que estar lá onde Deus está escrevendo, está fazendo história de salvação com eles, onde ambos os profetas virão, assim como a Santa Escritura diz em Zacarias 4 e Apocalipse capítulo 11, como está dito. E agora vamos ao chamado, já mencionado, o primeiro chamado é: venham aqui, venham todos a mim, todos que estão carregados e cansados. Eu vos aliviarei, eu vos darei paz para a vossa alma. É o chamado do mundo, saindo para sair do mundo e ser salvo. O chamado para o arrependimento. Se nós lermos ainda do Evangelho e então formos aos Atos dos Apóstolos, João, ele deu o chamado, mas ele batizou também. Sim, todos que creram se deixaram batizar, também com o batismo de João. A desobediência e os próprios caminhos terminam no momento onde vem o chamado de Deus dentro, vem o chamado de Deus dentro de nossa vida. Nós precisamos simplesmente aceitar isso. Deus não pode estar conosco nos nossos caminhos, que estão sujeitos a todos os erros, nos acompanhar até o fim. Ele somente pode acompanhar-nos no seu caminho, e somente na sua palavra, e somente a sua palavra é a verdade. Se nós mencionamos às vezes o irmão Branham, não porque nós queremos, não porque temos vontade ou prazer de fazer isso, mas nós temos que fazê-lo pela verdade. Simplesmente temos que dizer, e vocês têm que crer isso de mim agora. Eu de próprio conhecimento, eu conheci os grandes homens, desde Oral Roberts até T. Osborne, Tommy Hicks e Sir Hulop, ou quem que foram, de Duplessis, todos quem quer que sejam, Chick Erin e Gordon Lindsay, e quem, todos que foram, todos esses nomes. Em parte, eu fui até tradutor deles. Eu estive em reuniões internacionais. Eu estive com Duplessis em Roma em 1964, durante o segundo concílio do Vaticano. Eu tenho informação direta daquilo que o cardinal Constantin Beer, o cardinal alemão que tinha a palavra naquela época, como ele fez a palavra de ordem: vamos falar a palavra dos nossos irmãos separados para que eles nos compreendam. E o que isso realmente aconteceu? A linguagem foi então feita de uma forma protestante para que todos escutassem, e todos escutaram. Eu tenho conhecimento de todas essas coisas. Isso dos anos 50 e também dos anos 60. Realmente houve nenhum deles que pudesse colocar realmente em questão de ter recebido um chamamento direto de Deus. Não havia nenhum deles, entre eles, que sabia dia e noite, mês e ano, que ele pudesse mencionar isso, no qual ele foi pelo Senhor pessoalmente chamado e enviado, então. E aqui também nós temos que trazer a verdade, nós temos que dar a honra à verdade e dizer, 1946, nenhuma pessoa tinha uma ideia de um movimento pentecostal, mesmo se já veio pela primeira versão 1906, uma pequena igreja aqui e igrejas em todo o mundo, pequenas comunidades em todo o mundo. Mas então veio o momento que Deus, onde Ele deu a sua missão, irmão Branham, onde foi dito a ele, eu estarei contigo e não haverá nada que poderá suportar a sua oração, nem o câncer. E então, isso tem que ser entendido nos seus detalhes. Não há nenhuma pessoa que pudesse fazer o que aconteceu no ministério do irmão Branham, a não ser que Deus tenha feito isso. Assim nós lemos já, ninguém pode fazer o que tu fazes, a não ser que Deus o faça, Deus esteja com ele. Mas com um envio divino, isso está ligado a uma responsabilidade diante de Deus. E se hoje, neste lugar, nós dizemos, este homem, ele era, então com isto, nós podemos chegar diante de Deus para a vitória. E o primeiro ponto é, o homem que tem que dar o chamamento, ele mesmo não pode estar em nenhum clube, ele precisa estar fora de qualquer denominação para poder dar o chamado, para deixar ouvir o chamado a todas, saiam, retirem-se, separem-se, não toquem nada impuro. E vamos ser realmente sinceros, todos outros continuaram nos seus ensinamentos tradicionais, também seja a Trindade, seja o batismo trinitário, ou todos os outros pontos. Eles ficaram assim como eles eram antes. Mas a mensagem de Deus é que tudo fosse trazido à situação original antes da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso tinha que haver um homem de Deus que, com a coragem para divulgar a palavra, sim, coragem, sim, ele recebeu uma missão, e então ele tem que acontecer assim, então nós não temos mais uma escolha própria. Mas agora, para mim, há dois ou três pontos ainda, na minha alma e no meu coração. Não é bom quando nós, por exemplo, se nós colocamos em questão o que acontece com as grandes igrejas, o que não está de acordo com a Bíblia, se nós, dentro da mensagem, deixamos passar tudo, o que também não está de acordo com a Bíblia. Nós temos que ter somente uma referência e colocar essa referência também na prática. Todo o resto são compromissos e nós não precisamos de compromissos. Para isso, nós não somos, isso não é o nosso ponto. Se, por exemplo, dentro da história das igrejas, nos primeiros 400 anos, foi inventado um ensinamento sobre Deus, que Deus, desde a eternidade, existe como pessoas, como três pessoas independentes. E então é feita uma formulação, uma fórmula é utilizada do Deus Trino. Então nós temos o direito e nós temos a obrigação e de pesquisar nas Santas Escrituras se algum profeta em algum tempo, ou algum apóstolo, seja no Velho ou no Novo Testamento, somente uma única vez tenha escrito assim, como está nos concílios, como foi fechado nos concílios. Não está realmente assim. Está somente a Ele, o único Deus, o Deus uno. E esse Deus uno, Ele se revelou para nós no Filho, como Pai e através do Espírito Santo. E amanhã eu poderei trazer os dois livros de catecismo em alemão e em inglês, que foram resumidos, foram escritos, e como está tudo decorado biblicamente, mesmo sendo completamente não bíblico. E aqui começa o engano, aqui começa a enganação. Nós não podemos dizer simplesmente que é assim, não podemos dizer que uma coisa é assim se a Bíblia não dá testemunho disso. Somente uns exemplos. Se, por exemplo, é dito que Maria ela permanece virgem, eternamente virgem, então, e são orações, são dirigidas à Virgem Maria, então o que seria com Mateus 1? Os dois últimos versículos, onde José não teve relação com ela antes que o filho primogênito tinha nascido. Então o que eu faço com essa passagem? O que eu faço com a passagem bíblica? Os seus irmãos estão aqui, quatro, e são mencionados com nomes, e suas irmãs estão morando entre nós. O que eu faço então com Gálatas 1? Então o irmão do Senhor, Tiago, o que eu faço com todas as passagens bíblicas? Então vem ainda, além disso, se é dito que ela subiu aos céus, o que eu faço então com João 3, versículo 13? E ninguém subiu aos céus, senão o único, aquele que desceu dos céus. O que eu faço então com todas as passagens bíblicas que são já suficientemente claras? Vejam, irmãos e irmãs, certas coisas nós podemos decorar, pode-se colocá-las biblicamente como se fossem bíblicas, mas mesmo assim não tem que ser bíblicas. Se a Santa Escritura fala a respeito disso, que Jesus Cristo é o primogênito entre muitos irmãos, se está escrito no Salmo 22, tu me colocastes no colo da mãe, se está escrito no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17, se está escrito, vá, diga aos meus irmãos, eu irei ao meu Deus e ao vosso Deus, subirei ao vosso Deus, ao vosso Pai e ao meu Pai. Então nós temos que voltar ao Evangelho de Mateus, quando foi dito, a tua mãe e teus irmãos estão aqui, eles querem falar com você, contigo. Então nosso Senhor se volta à multidão e diz, todos que fazem a vontade do meu Pai nos céus, esses são meus irmãos e minha mãe, e assim por diante. Nós vemos como a Santa Escritura, realmente, sobre cada ponto, ela dá informação. Do outro lado, nós olhamos agora como todo mundo é tomado, como ninguém mais protesta, todos aceitam tudo, e como nosso irmão Daniel, ele cuida para que nós recebamos muitas informações quase diariamente, com tudo que está acontecendo, todos concordam, os anglicanos, a igreja anglicana concorda, os ortodoxos, a igreja ortodoxa também concorda, todos estão de acordo, e nós podemos realmente nos surpreender e ficar espantados. No 18 de maio foi o dia de nascimento do último Papa, então ele teria 85 anos, então em Jerusalém foi decidido fazer um selo especial com sua foto no Muro das Lamentações, para simplesmente mostrar que aqui não há mais uma resistência e que nada mais nos separa. Irmãos e irmãs, chegou o ponto no tempo, pois bem no fim será cumprido. Agora a paz, agora não há mais perigo. E sejam sinceros, se o irmão Branham não tivesse sido enviado, então nós todos, nós não teríamos pesquisado na Santa Escritura, nós não teríamos sido chamado nossa atenção sobre a parte profética que é tão importante para o nosso tempo. Por isso, nós agradecemos a Deus por Ele ter guiado as coisas dessa forma. E nós não podemos simplesmente dizer 500 evangelistas foram que fizeram. Nós precisamos dizer simplesmente, não, este homem foi o homem enviado por Deus com a mensagem divina para nos trazer de volta a palavra. Com isto, assim nós podemos vencer diante de Deus, nós podemos ter a vitória. Nós vamos agora ao próximo pensamento, seja o chamamento para fora. Digam para mim, por que está escrito em Mateus 25 sobre o chamado para acordar na meia-noite? Então, não é mais o chamado do mundo e do pecado e para se tornar crente, não mais o chamado é convertam-vos, arrependei-vos e deixe-vos batizar. Este é o chamado que vai às virgens, e as virgens já são crentes, já são puras, já são intocadas, imaculadas. Para elas vem o chamado à meia-noite. Vejam, o noivo se aproxima. Não arrependei-vos e convertam-vos, mas sim vocês convertidos, vocês que se arrependeram, vocês que nasceram de novo, vocês que pensam de serem guiados pelo Espírito de Deus. Agora vem o chamado para vocês. E então vem Apocalipse 2 e 3. Entra em ação. Em cada mensagem, no fim é dito, quem tem um ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, para os crentes, Deus fala, pois eles têm que ser chamados para fora. E nós podemos passarmos de passagem, passagem bíblica para passagem bíblica, e nós veremos as conexões. E creiam em mim, há 50 anos atrás, nenhuma pessoa teria visto, nem seria necessário. Não estava ainda o tempo do anoitecer, não havia chegado a hora da meia-noite, pois Deus diz, no tempo da meia-noite, então haverá luz. Então se tornou luz no dia da graça, quando ele se está findando, quando ele está chegando ao fim, quando chegasse a noite. Nós nos lembramos também de Lucas 24. Senhor, esteja conosco, pois se tornou noite no dia da salvação. E Deus deixou então vir a luz, no qual a palavra profética foi colocada à luz do candeeiro. Nossa atenção foi então direcionada para aquilo que Deus determinou para esse tempo. E também isto, vocês têm que aceitar de nós. Assim como Lucas, ele seguiu as coisas desde o princípio, ele se convenceu de acordo com a Escritura, ele se deixou convencer de acordo com a Escritura. Nós também fizemos isso. Nós não simplesmente cremos com olhos fechados, nós pesquisamos na Escritura, nós fomos atrás dos pontos, a Escritura nos convenceu, Deus nos convenceu, não um homem. Nós não seguimos um homem e dizemos, esse foi o homem de Deus. Nós o fazemos como Lucas escreveu, pegamos todas as coisas desde o princípio, nós seguimos essas coisas e vejam, é assim. Então nós podemos somente de todo o coração agradecer a Deus. Nós não temos que fazer nenhuma represália para nós. Nós cremos biblicamente. A palavra de Deus nos convenceu da verdade, da correção do que aconteceu, do que acontece no nosso tempo. O que nos convence? Alguma interpretação? Não. Assim como nosso Senhor, Ele mesmo disse, se vocês virem o que está acontecendo, então vocês então serão convencidos. Antes, o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Assim está escrito. Mas então, vem o Espírito sobre nós e nós ouvimos o que o Espírito diz às igrejas através da mensagem divina, da palavra. Deixe-me mais uma vez ressaltar isso. Desde o princípio, desde 1958, quando eu recebi as primeiras pregações enviadas dos Estados Unidos, eu me sentei e ouvi. Mas eu pesquisei. Eu sempre pesquisei. E eu fui à Bíblia, peguei o Velho e o Novo Testamento e pesquisei. E então veio grande alegria, pois o convencimento não estava na pregação, mas o Espírito de Deus, ele convence de acordo em função com a palavra de Deus. E isto é o que nos diferencia de todos os outros e também daqueles que colocam a objeção de crer a palavra revelada, a mensagem divina. Onde está a diferença? Que alguns creem que Maria foi aos céus e outros creiam que o Senhor já veio em 1963. Ou como uma denominação crê que ele veio em 1914, ou outra denominação crê que no ano de 1867 Jesus veio. Nós cremos nada disso, nada que não seja convencido para nós pela Santa Escritura. E a Santa Escritura nos convence de que quando o Senhor realmente voltar, nós então não somente falaremos disso, mas que será uma experiência, uma vivência, uma atuação de Deus. Os mortos em Cristo, eles primeiro serão arrebatados. E então, se um irmão dizer, os túmulos eram as denominações mortas dos quais nós saímos, então eu tive que colocar a pergunta: se você pertence àqueles que saíram dos túmulos das denominações, então diga-me quem são os vivos que sobraram, que restaram. Vocês compreenderam isso? Sim. Se esses já são aqueles que saíram dos túmulos, mas então o que é com os vivos que restaram até a vinda do Senhor? Irmãos e irmãs, o Espírito de Deus é um Espírito verdadeiro e sempre ligado com a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus nos liga, nos conecta com a realidade da experiência. E nós sempre temos que repetir, tudo que nós encontramos de promessas no Velho Testamento se cumprem no decorrer do Novo Testamento. E as passagens bíblicas que nós lemos nos dizem claramente, este é, e por que ele era? Porque Lucas, ele leu no profeta Isaías, ele viu, a promessa está de acordo com o ministério. Então, este é aquele ao qual se refere a palavra, exatamente com a passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 10. Este é. Por que ele é? Porque em Malaquias 3 está escrito: vejam, eu vos envio o meu mensageiro diante de mim. Este é, porque está escrito aqui. E aqui está o cumprimento. Exatamente assim é nos nossos dias. Eu nem penso sequer em crer em algo, a não ser que eu possa confirmar isso com o Velho e Novo Testamento e possa ter realmente o convencimento na Escritura de Deus, na palavra de Deus. Isso é um convencimento que nenhuma pessoa e nem o diabo, ele mesmo, possa tirar de nós. Isso é um convencimento divino, isso é uma certeza de fé baseado na palavra de Deus. Então, há para os verdadeiramente crentes o primeiro chamado, qual seja, para se tornar crentes, o primeiro chamado, assim como Paulo cumpriu na carta aos Coríntios: nós vos alertamos no lugar de Cristo e vos chamamos, deixo-vos reconciliar com Deus. Creiam no Evangelho e a palavra da cruz. Para aqueles se tornar poder de Deus, para aqueles que creem, também nesta noite, a palavra tem que ser crida. E então se torna poder de Deus. Mas, como já foi mencionado, então vem o segundo chamado. Quem conhece os sete envios no Apocalipse 2 e 3 constatará quão diferenciado as igrejas ou as eras da igreja foram e quão necessário foi que Deus enviasse uma mensagem da correção, que ele tem enviado uma mensagem da correção, que foi então trazida. E o último, a última era da igreja, está na pior situação. Aqui está escrito: vocês dizem, nós somos ricos, nós não necessitamos de nada, e pensam que vocês têm tudo. E então o Senhor diz: vocês estão nus. E assim, e eu vos aconselho que vocês comprem o são para os vossos olhos, para que vocês possam ver. Irmãos e irmãs, nós não queremos ser enganados, nós não queremos passar enganados do tempo para a eternidade. Nós queremos ouvir o segundo chamado, crer e, na obediência por fé, sermos introduzidos para que o Senhor possa confirmar a sua palavra em nós e a sua obra com a igreja seja trazida à plenitude através da graça. O Senhor, ele tem uma igreja. Ele pegou as virgens sábias. Ele tem o seu povo que ouvem a sua voz. E que ele, então, ele os encaminha para um arrependimento, e esse é o segundo arrependimento, de fazer arrependimento sobre toda incredulidade, sobre todos os próprios caminhos, sobre tudo o que não está de acordo com Deus e com a palavra de Deus. Pois assim é, se nós pensamos de sermos filhos de Deus, mas cremos em todos os ensinamentos errados, então nós damos testemunho errado. E para o testemunho verdadeiro pertence a palavra verdadeira, e não pode haver mistura mais até o fim. Mas sim, separe-vos, não toquem nada impuro. E então eu vos receberei, e vocês serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Irmãos e irmãs, prezados amigos, neste lugar, nós não podemos aqui com sorriso no rosto fazer algo ou dar a impressão para que haja aqui uma certa atmosfera, um certo ambiente. Eu já Eu já vivenciei cultos com o irmão Mena, onde nós recebemos a oportunidade, de, antes do fim, de dar um testemunho ainda, onde pessoas estavam em reuniões carismáticas, realmente, que se cantavam tanto, até que nós podíamos mais tão rápido, e os movimentos e tudo, fazer os movimentos carismáticos. Irmãos e irmãs, Deus, Ele quer um movimento no fundo das nossas almas. Ele quer, através da Sua Palavra e através do Seu Espírito, Ele quer entrar no nosso interior. E isto também, isto é hoje à noite, o desejo de nosso Deus, não somente para chamar ao arrependimento, mas os filhos de Deus, que eles sejam levados a essa ordem, esse ordenamento divino, chamados de volta a esse ordenamento divino, os salvos que querem estar no arrebatamento, eles não têm escolha. A sua escolha já foi feita. Vocês não podem fazer outra coisa. Vocês creem como a Escritura diz, pois vocês estão desde a fundação do mundo, já foram determinados para isso. E aqui, mais um ponto. A quem é revelado isto? Isto é revelado por Deus. Ele tem isso no coração, não na cabeça. Aí não vem nenhuma discussão. Em revelação, o inimigo não pode mais chegar. Revelação é entre você e entre o teu Deus. O inimigo, ele pode avançar, mas jamais ele pode nos tirar a revelação. O nosso Senhor disse a Pedro: carne e sangue não te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E se nós pegarmos as cartas aos Colossenses, aos Efésios, como Paulo fala do mistério que se tinha tornado, que estava oculto, se nós ainda voltarmos ao ponto, antes de fecharmos aqui, que nós vivemos no tempo, na época, onde realmente tudo está sendo levado ao estado original, o estado do princípio, ou tem que ser levado ao estado do princípio. Não há outra saída. Se em Atos Apóstolos 3, versículo 21, está escrito de Jesus Cristo nosso Senhor, o céu tem que recebê-lo até o tempo da restauração de tudo, que aquilo que Deus falou através da boca dos seus profetas desde o princípio que ele divulgou. Então, nós temos que tomar isso seriamente. Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Redentor, Ele espera como noivo nos céus até que a plena restauração tenha acontecido, até que a noiva tenha sido chamada para fora, separada e preparada. E ainda, se alguém disser que o Senhor já veio, então nós temos o alerta aqui da boca de nosso Senhor, pessoalmente. Quando disserem, Ele está aqui no deserto, não creiam. Se disserem, Ele está aqui no quarto, não creiam. Assim como o raio vem do leste para o oeste e a luz se ilumina, então assim será a sua vinda. Num momento, num instante, isso acontecerá. Irmãos e irmãs, prezados amigos, hoje nós vamos agradecer ao nosso Deus por Ele ter dado a graça de sermos protegidos do engano. Nós não fomos chamados do grande engano para entrar novamente no pequeno engano. O chamamento para fora acontece uma vez por todas. Quem uma vez foi chamado para fora, ele será selado com o Espírito Santo, porque ele creu, ele recebeu a palavra da verdade. E o inimigo, ele pode lutar, ele pode se debater como quiser. Nós permanecemos na vitória porque nós somos semente divina. Que maravilhoso é nosso Deus. Vocês estão alegres e contentes por isso? Que nós podemos dizer, assim como Lucas, nós seguimos todas as coisas desde o princípio, nós pesquisamos a palavra e nós vemos isso está de acordo com a palavra. E por isso, nós somos testemunhas oculares e de ouvido de tudo daquilo que Deus está fazendo no nosso tempo de acordo com a sua palavra, ou fez no nosso tempo de acordo com a sua palavra. E com boa consciência nós podemos constatar, confirmar, os dias da Bíblia estão de volta. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero ainda ressaltar o pensamento, deixe-nos carregar as cargas uns dos outros. Vamos sentir uns para os outros o amor para Deus e amor uns para com os outros, para que a dificuldade, o problema do outro, seja nossa própria dificuldade, para que nós simplesmente, através de um Espírito, nós sejamos unificados em um corpo, onde Cristo, Ele é a cabeça, Ele pode ser a cabeça, do qual todos os membros particulares, através da sua vida e através da sua vida, sejam traspassados através da graça por sua vida, que se encontra cumprimento em nós. Então, não vivo mais eu, mas sim Cristo vive sua vida através de mim. E Ele deu a sua vida por nós, e assim João escreve, nós também somos obrigados para dar as nossas vidas uns pelos outros. Lembrem-se disso, somente o pleno amor entrará lá. E este é o amor de Deus, que é derramado através do Espírito Santo nos nossos corações. E o amor de Deus é ao mesmo tempo o amor para a verdade. Segundo Tessalonicenses 3, porque não se tornaram o amor à verdade coisa própria, então Deus os enviou para enganos. O amor para com Deus, para com a sua palavra, e uns para com os outros. Então a ligação estará lá. E a palavra nos convenceu. Não um profeta, não um pregador. Deus nos convenceu através da sua palavra. E por isso nós agradecemos a Ele. E vamos juntamente trazer a honra ao seu nome. Ele quer o nosso bem. E por isso nós somos gratos a Ele. Louvado e glorificado seja o Senhor, o Todo-Poderoso Deus, de eternidade a eternidade. Amém. Amém. Vamos nos levantar e vamos orar, agradecer juntamente. Hoje nós pedimos simplesmente que nós juntos elevemos as nossas vozes, e a Deus, o Senhor, nós agradecemos. Quem diz um coro, que nós possamos ainda cantar antes: louvor, honra, glória e adoração seja. Irmãos e irmãs, quando o Senhor, no dia da salvação, se Ele nos ajudou, vamos de coração, agora juntamente, vamos agradecer. Eterno fiel Deus, nós elevamos agora juntamente as nossas vozes. Nós pesquisamos a Tua Palavra, a Santa Escritura, a eternamente válida e permanecente Palavra de Deus. É assim, assim como Tu dissestes, nós Te agradecemos, nós Te adoramos, nós honramos o poder do Teu sangue, da Tua Palavra e do Teu Espírito. Tenha Tu o Teu caminho com todos nós, salve, cure, liberte e abençoe, batize com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória seja a Deus, honrem, glorifiquem o Senhor, honrem, glorifiquem a Ele. Aleluia, 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 aleluia. Digno, digno, digno és Tu. Aleluia, aleluia, aleluia. Abençoe, abençoe. Oh, dê revelação. Convenças Tu. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória seja o Teu nome, glória seja o Teu nome, glória ao Teu amor, glória ao Teu amor, ao Teu amor, ao Teu amor, aleluia, aleluia. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, aleluia, 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 aleluia. Oh, meu Deus, meu Deus, aleluia, 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 glória seja a Deus. Oh, Espírito do Senhor, ruja e atue e movimente, ó Senhor, aleluia, 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 ó Deus, ó Deus, aleluia, ó Deus, aleluia, 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 aleluia. Glória seja ao Teu amor, glória seja ao Teu amor. Aleluia. Oh, Deus. Oh, vamos cantar ainda o coro Graça. E talvez as irmãs ainda tenham um hino que elas possam cantar para nós. Venham então para frente. Deixe-nos em oração, em adoração, em gratidão. Vamos permanecer assim. Deus fez grandes coisas através da Sua graça. O chamamento para fora é tão realidade, assim como o chamamento para conversão, assim como ele foi realidade. Graça, graça.
Zeigest,
Obrigado. Isso nós recebemos para nós diretamente. E eu peço para inclinarem vossas cabeças e se fecharem vossos olhos, abrirem os vossos corações. Nós temos aqui pedidos de orações especiais no nosso meio. Elevem as mãos. Deus está presente. Deus está presente. Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Chegou o ponto de tempo de pegar Deus pela fé na sua palavra e tomarmos as promessas como realidade. Assim, iniciou o Novo Testamento com realidade daquilo que estava prometido no Velho Testamento. No Velho estava escrito: aquele que perdoa todos os teus pecados e cura e salva de todos os erros. E no Novo a obra está cumprida, já aconteceu, ele salvou, ele curou. Louvado e glorificado seja o nosso Deus. Irmão Rus, diga ainda mais umas palavras para nós e então ore conosco. Glória e louvor seja ao nosso Deus por sua santa e preciosa palavra que Ele direcionou para nós nesta noite. Eu penso, todos nós estamos alegres e contentes e gratos que o Senhor possa nos abençoar também nesse entretempo, na noite, que nós permaneçamos no Espírito e na oração, que nós possamos chegar aqui amanhã novamente para ouvir aquilo que Ele tem a dizer para nós. Sim, Ele é nosso Pai Celestial, e nós somos o Seu povo, e Ele sabe o que nós necessitamos. Nós somos gratos, e vamos ainda pedir ao Senhor, por todos que têm aqui pedidos de oração. Ó fiel Pai Celestial, Tu vistes as mãos daqueles, Tu vistes os corações daqueles, Senhor. Tu sabes o que todos necessitamos, Senhor. Nós não podemos dar nada, Senhor, mas Tu podes fazer tudo bem, Senhor, na vida desses irmãos, Senhor. Dê graça, Senhor, ó Deus fiel, nós Te pedimos no Seu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Ó Senhor, os pedidos que estão aqui diante de nós também, Tu conheces, Senhor, as pessoas, Tu sabe tudo, como fazer tudo bem, Senhor. Louvado e glorificado seja o Teu maravilhoso e glorioso nome. Aleluia, aleluia. Receia a graça do Calvário. Aleluia, aleluia. Deixe-nos cantar, somente crer. Amém. Isso nós cremos de todo o coração. Ele prometeu isso, onde dois ou três estivessem reunidos em seu nome, Ele estaria entre eles. E nós somos tantos aqui, nós cremos. Ele está no nosso meio. Ele nos abençoou através do seu santo, sua santa palavra. Louvado seja o seu nome. Amém. Estejam com a graça de Deus. Até amanhã, se for da vontade de Deus, estivermos vivos.